Nossa conversa acontece com a professora Cibele Benedetti, que hoje respira mais aliviada após a mãe e a irmã receberem alta do Covid-19. Com certeza, mais uma história que revela o quanto vale a nossa vida. Cibele, bom dia, que honra ouvir aqui na tua Rádio Alvorada, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço esse espaço e o convite de eu poder colocar um pouquinho do que a nossa família passou, né, nesses dias, e poder colocar um pouquinho mais de fé e de esperança nas pessoas que estão me ouvindo, principalmente o público idoso, que me parece que está um pouquinho mais apavorado.
Cibele, fala pra gente onde e como isso tudo começou na vida de vocês aí.
Bom, então assim, eu vou tentar ser bem sucinta e bem objetiva nas suas perguntas e as minhas respostas. Tudo começou, na verdade, com a minha mãe lá por volta do dia 24 de março, onde ela começou a sentir alguns sintomas de dores nas costas e muita ansiedade. Então, como a minha mãe ela sofre desse problema de ansiedade depressiva, a gente foi levando, tratando isso como se fosse uma crise pelo que vinha acontecendo, né? Eu vou dizer bem sincera, assim, pelo pavor que as mídias vinham colocando, e as pessoas mais idosas, elas não têm esse discernimento de digerir a notícia e retirar o que é o bom. Então, a gente levou ela no médico. Dia 26, consultamos com o Dr. Raul no Hospital São Lucas e ele tratou como se fosse uma crise de ansiedade e mandou ela para casa. Só que na sexta-feira do dia 27, a situação assim se agravou um pouquinho mais, a gente voltou ali para o hospital e ele prontamente pediu para fazer uma tomografia, né? Então, feita a tomografia, dentro de 2 horas no máximo, ele já pediu para ela ser encaminhada a Passo Fundo, e já para mim ele me disse que ela já era suspeita, né? Então, aquilo já tomou conta, assim, da nossa família, o medo e o desespero.
Que idade ela tem?
Na semana seguinte, a minha irmã, também com os mesmos sintomas, precisou ser encaminhada também ao hospital. Então, mas a gente jamais imaginava que seria o vírus, porque a minha mãe ela não teve febre, não teve falta de ar, foi uma pneumonia muito forte. E a minha irmã ela teve, sentiu sim, então uma falta de ar e um pouquinho mais, a situação dela precisou, inspirou um pouquinho mais de cuidados. Estando lá no hospital, em Passo Fundo, os profissionais de lá sempre muito atentos a nós, preparando-nos para o possível exame dar positivo, né? E a evolução foi indo assim, gradativamente, porque quem contrai o vírus, Maculã, é a demora assim, da recuperação, ela é muito lenta, porque o vírus, como a própria médica nos relatou, ele causa uma lesão muito grande no pulmão, e essa demora ela é muito lenta, então era dia após dia assim, ó, uma evolução muito pequena, né, pouco significativa. Mas apesar de tudo isso, a gente, enquanto família, nos fortalecemos muito, mantivemos muito unidos, vizinhos nos apoiando muito. O meu pai, com 75 anos, nunca baixou a cabeça para nós filhos. Ele sempre nos educou e nos orientou que a gente precisa ser forte, mesmo que as circunstâncias elas se apresentam difíceis. E foi isso que fez com que a gente superasse.
A tua mãe já deu alta, né, Cibele?
Sim, a minha mãe, ela deu alta segunda-feira, né? Então, para nós foi um presente enorme, sabendo da condição que ela estava lá no hospital, né? E o que nos deixou, assim, muito tristes, abalados, impotentes, era de que a gente não podia ter esse contato com ela, a gente não podia nem sequer conversar por telefone. Mas as pessoas, que os médicos que atenderam ela lá, sempre nos tranquilizando, sempre nos passando informações concretas e fazendo com que a gente começasse a entender de maneira diferente o que é o Covid-19. E foi a partir daí que a gente começou a ter outros olhos para esse vírus. de que, como muitos já falaram, né, ele não é uma sentença de morte. Ele é assustador, sim, ele é, mas eu acredito que ele é mais para as pessoas assim que são do grupo de risco. A minha mãe, por exemplo, ela é hipertensa e ela conseguiu sair dessa. E em momento algum, por ela ser hipertensa, a pressão dela alterou. Ela se manteve muito equilibrada lá dentro. E isso fez com que a recuperação dela e da minha irmã também fosse muito positiva e muito significativa dentro desses dias que elas permaneceram no hospital.
Ô, Cibele, vocês conseguiram acompanhar a tua mãe até o hospital em Passo Fundo?
Sim, eu acompanhei ela. Na sexta-feira nós fomos com a ambulância da prefeitura. Até agradeço à equipe da Secretaria Municipal de Saúde que fez o transporte dela. Momento muito difícil, assim, a gente está dentro de uma ambulância, a uma velocidade bem acima, né? A minha mãe já com uma máscara de oxigênio. Ali a gente perde um pouco o chão, porque eu estava sozinha, né? Não, sem condições, assim, de... Eu estava tentando compreender o que é que estava acontecendo. Daí, chegando lá na emergência, fiquei das 2 da tarde até as 10 da noite sem informações dela. Porque lá é uma situação que eles só vão te passar a informação no momento que eles têm certeza de que o paciente está bem, de que o paciente não está correndo risco de vida. E foi uma lição muito grande. Eu enquanto pessoa, enquanto profissional da educação, eu cresci muito com isso. Então, eu muito tenho a passar para os meus alunos mais tarde, uma lição de vida muito grande.
O Cibele, lá no hospital, por exemplo, né, você ficou praticamente o dia todo lá e depois você voltou para casa, é isso?
Isso, daí ficamos, eu acompanhei o meu pai, né, porque o meu pai com 75 anos, eu jamais iria abandonar ele, por mais que os médicos dissessem que a gente precisava se isolar. Nós se isolamos, sim, meus pais, eles moram no interior de Marau, na linha 25, então a gente se dividia. Então, como a minha irmã, a outra irmã já estava hospitalizada, nós somos em 5 irmãos. E então, eu e uma outra irmã minha, a gente se dividia, né? Eu ficava durante a semana lá, acompanhando meu pai e meu irmão, e o final de semana ela ia, e a gente fazia esse revezamento e acompanhando a mãe diariamente com telefonemas.
Os boletins só por telefone, então?
Sim, só por telefone e em horários específicos. Todos os dias, ao meio-dia, eles nos passavam as informações.
Ah, eles que ligam para você, então?
Sim, eles que passam as informações. Aí, a partir da quinta da semana passada, que a mãe foi para o quarto, daí a gente pôde ficar com ela. E ela pôde ter acesso a telefone e a gente teve esse contato, né? Que foi muito emocionante, inclusive a gente chegar na porta assim do hospital, do quarto, e poder ver ela bem, poder ver ela dando um sorriso, nos contando do que ela passou lá dentro. Isso não tem preço que pague.
Quantos dias sem contato com ela, Cibele?
Quantos dias que eu fiquei com ela?
Quantos dias sem contato com ela?
Sem contato foram 13 dias.
13 dias?
13 dias assim, sem contato algum. A gente só mandava recado, né? Pelos médicos, mas sem falar com ela e sem ver ela, foram 13 dias.
Os boletins vinham para vocês diariamente?
Sim, diariamente. Os boletins eram sempre dados pela mesma médica. E é sempre assim, de uma forma muito, muito tranquila, nos deu uma tranquilidade, nos passando uma clareza nas informações, nas notícias, dizendo de como que era feito o tratamento, que tipo de medicação estava sendo usado. Um profissionalismo, assim, digo, imensurável.
Então você destaca que realmente nesta hora os profissionais da saúde foram excelentes para vocês?
Muito, muito excelentes. Eu diria assim, que se não fosse eles estarem nos passando essas notícias, nos tranquilizando, com certeza a recuperação da minha mãe, ela não teria sido tão rápida. E o nosso pensamento positivo também nos ajudou ainda mais, né? Porque no momento que você passa uma informação dizendo que a sua mãe teve uma evolução de ontem para hoje, nos fazia com que a gente tivesse mais força de vontade e que ela estaria cada dia mais próxima de voltar para casa.
Cibele, e o nosso suporte médico em Marau, hein?
Eu vou falar pela minha mãe, tá? Porque pela minha irmã eu não vou ficar falando dela, porque ela foi atendida num outro hospital. Então, talvez ela um dia ela terá a oportunidade de contar e comentar isso. Mas eu falo pelo Hospital São Lucas e falo pelo profissional do Dr. Raul, que ele permitiu eu falar o nome dele. Ele foi um profissional excelentíssimo, tá? Porque ele atendeu toda a minha família. Toda a minha família buscou atendimento dele porque nós estávamos muito abalados emocionalmente, psicologicamente. Ninguém dormia, ninguém comia. Então foi uma situação que a gente precisou ser muito forte. Então ele sempre nos tranquilizando, todos os dias ele também nos mandava mensagem, queria notícias da dona Assunta, porque a minha mãe já era paciente dele, né? Então a gente deve muito ao Hospital São Lucas pela presteza e agilidade nos exames e sempre assim, muito atenciosos conosco também.
Teríamos um atendimento humanizado?
Muito, muito humanizado, assim, ó. E digo que o Hospital São Lucas, ele se compara a muitas coisas lá do Hospital São Vicente de Paulo. Talvez outros profissionais da saúde aqui de Marau, eles precisariam se espelhar um pouquinho mais, ser um pouco mais humanos. Porque da minha irmã faltou um pouco de humanismo quanto ao atendimento dela, mas não sou eu quem vou falar disso e não cabe a nós ficarmos falando de atendimento agora aqui, daqui de Marau, né? Então isso, quem sabe um dia ela possa vir a público ela e contar o que ela passou aqui.
Cibele, você fala de que isso te fez refletir em muitas coisas e que você vai, ao longo do tempo, repassar para os seus alunos. Que tipo de conteúdo você, bom, analisar na vida aí?
Assim, eu como trabalho com ensino fundamental, que são crianças de primeiro ano até o quinto ano, trabalho ali com a alfabetização, né? Eu diria assim que na educação é o ponto chave, o ponto principal para criarmos cidadãos conscientes enquanto nós educadores. O que eu vou tentar passar para eles é que na vida as dificuldades, muitas delas a gente precisa passar, mas elas precisam ser enfrentadas sempre com muita coragem, muita fé, independente de cada credo religioso, cada um tem a sua confiança, tem o seu Deus, tem as suas orações. Mas acima de qualquer dificuldade, de qualquer problema, a gente precisa ser muito unido, principalmente com a família. Precisamos resgatar os valores que hoje, principalmente nessa nova geração que vem vindo, eles estão muito esquecidos enquanto família. Aprender a valorizar mais pai, mãe, visitá-los mais. Então, quem está me ouvindo hoje, que está com o pai e a mãe um pouco longe, faça uma ligação, dê um olhar especial a eles. Eles precisam, eles necessitam disso. E os filhos, os mais pequenos que estão com os pais assistindo os noticiários, não estou criticando nenhuma mídia, não é isso, mas eu só quero que eles passem para os filhos e para as pessoas mais idosas que o noticiário ele é importante sim, só que chega de tanta notícia ruim. Está na hora da gente começar a filtrar o que é bom, o que a gente tira de proveito disso. E eu acho que enquanto nós aqui marauenses, a gente precisa prestar mais atenção nas evidências que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Os casos, como é que eles estão acontecendo aqui na nossa cidade? Porque eu vejo assim aqui 12 casos confirmados numa população de 40 mil habitantes. Desses 12 casos, 5 foram de 2 grupos familiares. Então, ouvintes, prestem muita atenção ao seu redor, cuidem-se de quem vocês amam e não façam comparações com outras cidades grandes, com outros países, porque cada local é uma realidade diferente. E nós aqui, graças a Deus, nós temos hospitais muito próximos a gente, com profissionais muito capacitados, que desfazem uma investigação precisa e muito eficiente.
Pois é, Cibele, você fala na questão dos noticiários, né? Ontem, numa conversa com Osmar Terra, que é deputado e é médico também, ele colocava de que hoje a grande mídia está colocando ainda mais pânico junto à população. Você também concorda nisso?
Mas com certeza. Tanto é que quando a minha mãe ali começou a adoecer, como eu falei no início, né, da entrevista, a gente achou que fosse uma ansiedade em virtude do que tudo vinha acontecendo, porque ela nos dizia, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? E a gente ia acalmando ela, né? A gente tentava levar a informação para ela de uma maneira diferente, dizendo que não é assim as coisas. As pessoas causaram pânico e quer queira, quer não, foi. A mídia, se a intenção era influenciar isso, colocar essa notícia na cabeça das pessoas, eles conseguiram. Infelizmente, eles conseguiram e isso se disseminou de uma maneira tão rápida e fez com que muitos adoecessem. Para você ter uma ideia, se você me permite, eu vou contar uma história de uma senhora ontem, que ela disse que ela foi na psiquiatra e que ela voltou para casa, aqui em Marau, isso. E a psiquiatra disse que muitos idosos vão morrer disso. Então, eu penso assim, uma psiquiatra fala isso para uma pessoa que já está buscando ajuda, isso não é válido, não é por aí o caminho. Então, quem está me ouvindo, as pessoas mais novas, eu repito novamente, procurem levar essa informação para os pais de vocês, para os filhos de vocês mais novos, que esse vírus, ele é um inimigo, sim, mas se ele for combatido a tempo, ele tem volta, mesmo nos grupos de risco, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Graças a Deus, ela pôde voltar. E prestem muita atenção aonde as mortes, que investiguem, procurem se inteirar da informação se realmente foi do vírus, tá? Então, é isso que eu tenho a dizer, que eu acho que não é tudo isso que estão falando, pelo menos enquanto aqui na nossa cidade, por mim, a minha opinião. Eu convivi muitos dias lá dentro do Hospital São Vicente e a gente conversou, assim, com profissionais médicos muito bem conceituados e nos pediram para a gente ajudar a divulgar essa notícia.
Pois é, Sibeli, a gente acompanha alguns noticiários, algumas matérias importantes e sérias, mostrando de que muitas famílias ou muitos cidadãos paulistanos, né, foram enterrados sem ter no laudo a causa morte, né? Então fica essa questão também. Sibeli, hoje muita gente está aí querendo desistir da nossa quarentena. O que você tem a dizer para eles, hein?
Olha, quem sou eu, né, para dar uma opinião, mas eu diria que assim, ó, eu enquanto pessoa leiga, comum, igual a todo mundo, eu diria que assim, os cuidados, eles são necessários, talvez porque a gente vem de uma geração assim que não, esses tipos de cuidados, eles nunca tiveram, né? Antes, nem todo mundo tinha esses cuidados. O que eu acho muito importante, e sempre achei desde o início, é que quem precisa ter mais esse cuidado, mais acentuado, são as pessoas mais idosas, são as pessoas que estão no grupo de risco, e os outros, as pessoas que não estão no grupo de risco, as pessoas mais jovens, ter esse cuidado no contato com essas pessoas. Quem puder evitar, evite. A quarentena, a gente percebe assim, que muitas pessoas, elas já estão voltando. Cada uma deve ter o seu motivo, né? Porque a gente sabe que não há. No momento que a gente está vivendo, existem muitas incertezas, muitas dúvidas. Então, não sou eu aqui quem vai julgar o que é certo, o que é errado. Cada um vai analisar o porquê que está voltando. Mas o cuidado, ele é muito importante, sim. Acho que as pessoas mais idosas, elas precisam e devem continuar tendo esse cuidado, até por questões de outras doenças, não só, porque a gente acaba esquecendo o H1N1, acaba esquecendo uma asma, uma gripe comum, que também ela é muito prejudicial, né? E se cuidando, a gente acaba evitando esse tipo de doenças também.
Pois é, cada dia no Brasil morrem muitas pessoas vítimas da dengue, vítimas do sarampo e tantas outras doenças. Sibeli, parabéns pela sua iniciativa e obrigado por você colocar aí a sua voz para que possamos também em cima dela ter informações e orientações também. E obrigado pela sua coragem de falar aqui na rádio, tá bom?
Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pelo espaço. Eu espero ter contribuído um pouquinho para ajudar as pessoas assim a pensar, a mudar um pouco a ideia e e parar um pouquinho de prestar atenção no jornalismo da TV, principalmente, e buscar fontes mais seguras, tá? Então é isso, eu desejo uma boa sorte para quem está passando por essa situação, que ontem foi a minha família, daqui a pouco poderá ser com outra família, mas que acima de Deus, ninguém. E muita fé e coragem que tudo vai dar certo e a gente vai voltar certamente mais forte depois de tudo isso.
Cibele, leve para a tua mãe, assim que puder, né? Um abraço da equipe da tua rádio. Boa sorte, conte com a gente sempre, tá bom?
Muito obrigada, até mais, um abraço.